agora na Rádio UFSCar. Conversa Instrumental. Programa independente transmitido na 95,3 FM.
Sejam muito bem-vindas a mais uma edição do programa Conversa Instrumental, aqui na Rádio UFSCar 95.3 FM. Meu nome é João Casimiro, eu sou baterista, pesquisador em música e professor na Universidade Federal de Goiás. Nesse segundo semestre de 2020, a gente vai tentar de novo voltar às origens do programa Conversa Instrumental e apresentar, pelo menos uma vez por mês, entrevistas com artistas e pesquisadores da música instrumental brasileira. E no programa de hoje a gente vai ouvir a entrevista realizada pelo trompetista e pesquisador da Unicamp, doutorando da Unicamp, Clesley Brandão, realizada com o trompetista Manassés Aragão, que lançou um álbum recentemente, agora em 2020, intitulado Confluente. Essa entrevista foi gravada em julho de 2020. A música que a gente está ouvindo aqui de fundo, que deu início ao nosso programa, se chama De Souza e é uma das faixas do álbum do Manassés.
Manassés Aragão, tudo certo?
Tudo certo.
Queria dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa Conversa Instrumental para falar um pouco aí do seu trabalho, né? Mais especificamente do CD Confluente, que você gravou em 2019. Você lançou esse disco por esses dias aí, nesse momento de pandemia, né? Você consegue me falar um pouco como que foi essa experiência? Você lançou antes ou quando você pegou o disco em mão já estava começando esse contexto que vivemos agora?
Então, esse CD foi gravado ano passado, né? E o lançamento foi o ano passado mesmo, foi em outubro. Eu tinha planejado fazer alguns shows, outros lançamentos, né? Mas nós entramos aí nessa pandemia e não foi possível realizar esses shows. Mas ele já está disponível nas plataformas digitais, né? Então, assim, eu já fiz um primeiro show e já disponibilizei nas plataformas. Então, é um disco que já está vivo.
Me fala uma coisa, ele é um disco pautado nas suas composições? É um disco 100% autoral, é isso?
Sim, é um disco 100% autoral e a ideia foi registrar algumas composições que eu fiz em um determinado período da minha vida. Em alguns momentos, assim, eu vivi algumas histórias e resolvi registrar essas histórias por meio da música, né? Fazer um registro de 10 composições e são 10 histórias da minha vida, né?
Entrando numa questão mais no âmbito musical, na questão do plano estético, né? Você tem alguma relação dessas composições com essa coisa do mestrado que você está finalizando agora sobre o Márcio Montarroios? Ou tem composições que são anteriores a esse período do mestrado?
Então, a maioria das composições, elas são anteriores ao período do mestrado, né? Mas aí, no momento de produção do trabalho, coincidiu eu entrar na pós-graduação e começar a desenvolver a pesquisa com o Márcio Montarroios, né? Eu resolvi pegar um pedacinho da pesquisa, né, e trazer para o âmbito do CD. Que, na verdade, eu trago aqui como a primeira faixa, né, a música se chama Montarroziana número 2, é uma homenagem que eu fiz ao Márcio Montarroios. Na verdade, é uma vinheta, né, que eu peguei alguns elementos ali da música Aruanda, do Márcio Montarroios, e fiz uma alusão. Fui desenvolvendo, né, até fazer essa vinheta de abertura. Fiquei muito feliz de fazer essa homenagem ao Márcio, como abertura do meu disco. Tá aí para quem quiser conferir.
Quando você vai compor as suas músicas, né, você costuma ter um procedimento, tipo, começa pela melodia e depois vai desenvolvendo. como que é o seu processo composicional, especificamente para as músicas desse disco? Teve algum padrão?
Então, como eu já disse, cada música é uma história, não é?
Sim.
Então, se eu fosse falar assim, de cada faixa, assim, acho que a gente gastaria muito tempo, assim, porque cada faixa teve uma história e um processo, né? Mas, basicamente, o que eu tenho feito é o seguinte, eu pego o violão e vou construindo ali aquela a levada, né? Vou trabalhando a levada e vou trabalhando a questão harmônica até surgir uma melodia. Então, eu faço essa melodia juntamente com a levada que eu já determinei e a harmonia, e depois procuro registrar, né, colocar na partitura para a gente dar um formato. E é claro que assim, essas músicas, elas não aconteceram assim, eu escrevi, compus, e ela já estava com a forma já determinada, já estava tudo certo. Foi um processo, porque eu registrei, aí levei para o pessoal, né, para a gente tocar. E é claro que assim, você sabe que os músicos vão dando uma contribuição, então a gente vai chegando nesse formato, né? Então, basicamente é isso, é pensar na levada de violão, pensar na harmonia, né? Estabelecer ali a melodia, registrar e levar para a gente fazer isso de uma forma mais orgânica, né? Tocando mesmo, então basicamente é isso.
Legal, então o que você está me falando é que os arranjos, eles têm... tenderam a ser elaborados, mas de forma coletiva. É mais ou menos isso.
O grosso dos arranjos, eles foram feitos de forma coletiva. Então, assim, eu cheguei num ponto que eu já tinha as 10 composições, já tinha o rascunho dos 10 arranjos, né? O que eu pensei? Eu falei, não, agora eu já tenho material, preciso agora de uma pessoa que me ajude a formatar esses arranjos, né? A ver a forma direitinho, ver se é isso mesmo, a escolher a instrumentação certa, né? Assim, revisar as questões harmônicas. Então, nesse sentido, quando eu já tinha a matéria-prima, como se diz, né? Eu chamei o contrabaixista Bruno Rejan, que é um grande músico que nós temos aqui, um grande contrabaixista, que é uma pessoa que tem uma inteligência musical assim, muito aguçada, e eu pensei, poxa, o Bruno vai ser a melhor pessoa para me ajudar a dirigir esse trabalho e ajudar a formatar essas composições. Então, depois que eu já tinha feito aqui em casa, que eu experimentei com a banda, né, eu levei para a gente revisar com o Bruno Rejan. Então, nós passamos um bom tempo revisando cada arranjo, cada tipo de instrumentação. Então, o processo de construção do CD foi esse.
Você está sintonizada na rádio UFSCar 95.3 FM, esse é o programa Conversa Instrumental e a gente está ouvindo a entrevista com o trompetista Manassés Aragão. Essa música que a gente está ouvindo também é dele, está no disco, no álbum intitulado Confluente e a faixa se chama Heloísa. Vamos dar continuidade então à entrevista realizada pelo trompetista Clesley Brandão junto com Manassés.
Com relação à questão das instrumentações, você falou que certas instrumentações do disco foram sugestões do Bruno Rejan. O seu disco, ele conta com um grupo base que está presente em todas as músicas e aconteceram participações especiais. Como que é mais ou menos essa organização do seu disco?
Nós temos assim, em termos de base, eu tenho dois tipos de instrumentação. A primeira instrumentação foi o trompete, piano, né? Contrabaixo, bateria, que é o quarteto, essa instrumentação do quarteto de jazz tradicional, né? E a segunda instrumentação de base foi trompete, violão, bateria, contrabaixo. Então são esses dois tipos de base que eu coloquei no CD.
Dois quartetos, sendo que um é com violão e outro com piano?
Sim, são dois quartetos. Mas assim, predominantemente, nós temos o piano na maioria das faixas, né?
Quem são os músicos que estão presentes nesses instrumentos aí?
Ah, tá. Então, no quarteto com o piano, foi Estevão Silva no piano, o Fred Valle, bateria, Contrabaixo, eu tive três contrabaixistas, que foram o Hélio Júnior, o Bororó e o Merê, né, contrabaixo. E bateria, eu tive dois bateristas, né? O Fred Vale, que tocou a maioria das faixas, e o Jader Gomes, que fez a participação em uma faixa. Quarteto com violão, foi basicamente esse pessoal que eu já citei, né? E o violonista que participou foi o Gustavo Ribeiro, um grande colega meu, um grande músico, compositor, fez parte aí dessa segunda formação.
E como que foi para fazer a questão dos ensaios? Vocês locavam alguma sala e conseguiram fazer bastante ensaio? Como que foi esse processo?
Esse processo dos ensaios foi bem interessante, porque assim, o Fred Vale, que é o baterista, ele tem uma sala fixa no estúdio, no estúdio Atitude Musical. Então, nessa sala do Fred, a gente ensaia vários trabalhos que a gente desenvolve. Assim. E o meu disco foi um desses trabalhos. Então, assim, a gente, ao longo de algum tempo, a gente ensaiou para poder construir, né, as músicas, né, porque antes de gravar, eu já fiz shows com as músicas, né, a gente foi experimentando muita coisa. Então, a maioria dos ensaios foi feito nessa sala do Fred. Eu quero aqui até aproveitar para agradecer essa oportunidade aí que ele nos deu, porque ajudou muito nesse processo, né? Quando ele estiver ouvindo esse programa aí, eu quero fazer um agradecimento especial a ele.
E aí, para além desse grupo base, tiveram participações especiais?
Sim, sim. Eu contei com a participação do Evaldo Robson, que é um grande saxofonista, flautista, tem uma história muito bonita na música brasileira, tocou na Vitória Régia, já tocou com Maria Bethânia, grandes artistas aqui do nosso cenário da música brasileira. E é uma pessoa que chegou em Goiânia em 2013 e que veio para somar, porque desde então nós estamos tocando e fazendo muitas coisas, né? Então o Evaldo Robson ele participou na música Isaac. Nós temos lá um do Live Flug e Flauta, foi muito interessante. Eu tive também a participação do meu grande amigo Foca, saxofone. Foca, que é uma referência aqui em Goiânia, ele esteve comigo na música Eloísa, né? E na música Dia Tranquilo eu tive lá um quarteto de sopros. Esse quarteto foi eu no flugel, Foca sax soprano, aí eu tive o André no trombone, né? E o Anderson Nascimento, Wanderson Nascimento no sax tenor. Então essas foram as participações.
Já que a gente está falando de instrumentação, né, com relação a questões de timbres, chegou a trabalhar com algum recurso eletrônico, distorção para trompete ou coisas do gênero? Ou vocês primaram mais pela coisa do timbre do instrumento per se?
Sim, foi o timbre natural do instrumento mesmo, até porque essa questão da utilização dos recursos eletrônicos, né? Eu considero que, para mim, é uma segunda fase da minha carreira que eu ainda não cheguei. Porque eu acredito que isso aí, você precisa de uma pesquisa aprofundada, né? Para poder utilizar esse elemento dentro da sua música. Porque não é só você chegar e colocar o efeito, né, de maneira aleatória. Eu acho que esse efeito ele é como se fosse um parâmetro dentro da música, né? Igual nós temos a dinâmica, nós temos ali a questão do timbre mesmo, natural do instrumento, né? Então, assim, eu colocaria essa questão do efeito como, sei lá, um outro parâmetro que a gente vai utilizar para construir ali a música, né? Não só, eu vou ligar um reverb aqui, eu vou ligar um delay de forma aleatória, né? Só para ficar bonito, assim. Eu, particularmente, não creio nisso, né? Eu acho que você tem que estudar e ver como você vai utilizar aquilo ali. E assim, até construir a obra pensando nesse recurso. Então, daqui um tempo eu quero conversar com você e falar sobre essa pesquisa assim, que eu estou desenvolvendo, sobre esses recursos, né?
Legal, Manassés. Muito bom. Voltando à questão do plano estético desse disco, Você trabalha com elementos de música brasileira, mas você julgaria seu disco um disco de música brasileira, música instrumental brasileira, ou você pensa numa forma mais universal mesmo, elementos de músicas estrangeiras? Como que você vê isso no seu disco?
Eu acho que ele está mais para essa perspectiva que você colocou por último, né?
Assim, cosmopolitano, assim.
Apesar de não ter coisas assim muito fora do padrão da música brasileira, assim, e assim, até em questões de harmonia, questões de forma, né? Mas eu procurei abranger alguns ritmos que nós temos aqui no Brasil, né? Assim, o samba, eu também teve algumas músicas que eu levei para a questão afro, né? Pensei em algumas questões relacionadas ao frevo, né? Então, assim, tem elementos de música pop, né? Elementos de música pop. Então, assim, é um disco que tá bem diversificado, assim, nessa questão de ritmos, né? De estilos. Eu lembro que antes de fazer o disco, assim, pensando na concepção, eu imaginava fazer um disco 100% dentro da perspectiva de música brasileira, né? De samba, baião. Só que a coisa foi abrindo, né? E assim, os arranjos foram pedindo outros estilos. Então, nós chegamos nesse formato de estilo, que eu fiquei bem feliz, assim. Temos aqui questões de música latina, bossa nova, questões de música afro. Tem uma música aqui que eu fui ali para aquele lado do Beguine. E tô muito feliz.
Com relação aos processos de gravação, como que foi essa questão? Vocês separaram uma semana, ou vocês foram gravando quando possível? Foi gravado tudo junto? Ou era em salas separadas? Contou com processos de overdub?
Então, foi muito interessante essa questão da gravação, porque assim, a minha ideia ao fazer essa gravação era fazer a coisa o mais rápido possível, o mais prático, né? Então, assim, como eu já te disse, eu passei um bom tempo formatando as partituras, formatando os arranjos, né? Então, assim, essa formatação possibilitou que eu ensaiasse com a banda e tivesse condições de gravar ao vivo, né? Então, assim, a maioria das músicas nós gravamos ao vivo no WAP Music aqui em Goiânia, né? Então, cada um numa sala, e foi feito em uma semana. Nós registramos assim, a maioria do solos de trompete e das bases. Essas outras participações eu tive que fazer em outros momentos, né? Mas, assim, basicamente o disco foi gravado em uma semana. Eu ressalto, assim, até deixo uma dica para quem está nesse âmbito assim, da música instrumental, é que cuide bastante da pré-produção, porque se você tem uma boa pré-produção, no momento que você vai gravar, você fica mais tranquilo, né? Porque a gente sabe que existe aquele processo de você chegar no estúdio e vir criando, né? Só que eu não tive condições de fazer isso. Eu tive que planejar o máximo para chegar e resolver com o menor tempo possível. E acho que deu certo.
Legal, legal. E esse disco, ele contou com algum financiamento, de alguma lei de incentivo, ou você que bancou? Como que foi isso aí?
Então, esse disco ele foi financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, que nós temos aqui em Goiânia. Quero aproveitar também esse canal para agradecer esse fomento que eu tive. Eu acho que essa lei é uma lei muito importante, sobretudo assim, porque tem viabilizado a construção de trabalhos, né? Assim, a gente sabe que existe uma certa resistência, às vezes, desse trabalho autoral entrar nos meios de comunicação tradicionais, né? Então, eu quero elogiar o trabalho que a Secretaria de Cultura aqui de Goiânia tem feito. Então, o meu trabalho foi mais um que foi realizado por meio dessa lei de incentivo.
Legal. Todos os músicos que participaram do seu disco, eles são radicados hoje em Goiânia ou no estado de Goiás mesmo? Ou tem pessoas que são do estado de São Paulo, Bahia, enfim?
Esse disco ele foi feito com 100% de músicos goianos, né? apesar que eu tenho assim, alguns amigos que não são goianos, mas assim, residem aqui, né? Igual o Estevão Silva, ele é amazonense, mas já tem um tempo, assim, diga até que já virou goiano já.
Você está sintonizada na Rádio UFSCar 95.3 FM, esse é o programa Conversa Instrumental. Você está ouvindo a entrevista do Klesley Brandão, realizada com o artista Manassés Aragão, trompetista que lançou o disco recentemente, agora em 2020. A música que a gente está ouvindo agora se chama Samba Natural e é faixa deste álbum.
Tem uma pergunta que é meio clássica para o nosso programa aqui, e eu gostaria de fazer a você, que é a partir da tua perspectiva, né? Na verdade, são duas perguntas. O que você entende por música instrumental brasileira e o que você tem a dizer em relação ao cenário dessa música na atualidade agora, 2020?
A música instrumental brasileira é muito importante, assim, interessante a gente pensar nessa questão, né? Porque, assim, nós sabemos que existe essa música que é feita nos meios de comunicação, né? Nós temos, assim, os grandes artistas, os grandes compositores, né? E nós temos também, assim, esse outro papel e esse outro lado da música, que é o lado instrumental. Então, assim, para mim, a concepção que eu tenho da música instrumental brasileira está ligada a esse segundo grupo, né, de músicos que trabalham, que esforçam para registrar as suas obras, né? Então, assim, nesse sentido, nós temos vários exemplos, né? Desde Pixinguinha, a Radamés Inácio, até o próprio Tom Jobim, que teve nesses dois lados, assim, esse lado dos cantores, dos intérpretes, né? Mas também que teve desse lado desse pessoal que lutou pela música. Então, assim, eu também posso citar Moacir Santos, né? Assim, são várias referências que nós temos. Então, assim, eu considero que esse pessoal que tem registrado essas músicas são pessoas muito importantes e são referências para nós, e que a gente busca seguir essas referências para ampliar a cultura do nosso país, né? Então, assim, eu acho que essa pergunta, assim, é até um pouco complexa, né? Da gente responder, mas eu considero que a música instrumental, ela abarca esse pessoal que está lutando, né? Que muitas vezes, assim, faz uma música que não tem letra, que não tem, como se diz, o público, ele não chega nessa música assim rapidamente, mas que é uma, que são obras que são feitas e que a gente vai vendo que elas têm um valor, né? Com o passar do tempo, a gente vai enxergando, assim, o valor dessas músicas, dessas obras, né? Assim, é como se fosse um tesouro que está escondido, a gente tem que ir cavando até encontrar esse tesouro.
Boa. E sobre o atual cenário dessa música, o que você tem a dizer?
Então, eu acho, assim, que sempre nós devemos ser otimistas, né? Então, assim, eu não sou daquela ideia, acho que antigamente era melhor porque nós tínhamos os festivais, assim, aquela coisa nostálgica, negócio do free jazz, assim, os grandes eventos, né? Eu acho, assim, que nós estamos vivendo um contexto hoje que é um contexto difícil, né? Assim, não vou entrar em detalhes, mas que a gente tem que lutar o dobro para poder mostrar o que a gente está fazendo. Então, eu acho que esse cenário, ele é um cenário difícil, mas ele tem possibilidades, desde que a gente lute para mostrar e divulgar as nossas obras, né? Então, assim, hoje, assim, nós temos a internet, e a internet, ela é um meio, assim, fenomenal, sabe? Essa semana mesmo, assim, foi até engraçado, assim, eu estava aqui em casa, falei, eu vou postar alguma coisa aqui de tocar um pedaço do Choro de Dominguinhos, aquela princesinha do choro, sabe? Peguei, postei um pedacinho e assim, eu vi que tem uma repercussão tão grande, né? Falei, poxa, aí o público, né? Porque às vezes a gente pensa assim que a questão do cenário, ele só acontece nos grandes festivais, quando você registra e tipo assim, ah, eu vou ganhar um Grammy e tal. Então eu acredito que isso é um pedaço do cenário, né? Mas o cenário é muito grande. Por exemplo, eu aqui na minha casa, quando eu pego meu instrumento e toco, e consigo me comunicar com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, isso para mim faz parte do cenário, entendeu? Esse conceito de cenário, eu acho que ele é muito amplo, e a gente ainda precisa pensar muito sobre esse conceito.
Muito bom, professor, muito bom. Bem, o nosso tempo deu aqui. Eu queria muito agradecer mais uma vez aí pela sua participação no nosso programa, Conversa Instrumental. Adorei, eu adoro seu trabalho. Ouvi muito o seu primeiro disco, né? Esse é o segundo. E já sei que tem um terceiro aí, que são quatro faixas, né? De EPs que você vai lançar aí a partir do seu recital do mestrado, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Tá legal, Manassés? E é sempre um prazer falar contigo, meu querido.
Sim, eu agradeço essa oportunidade, né, da gente falar da nossa obra, do nosso trabalho. E quer dizer que eu sou seu fã também, assim, tenho acompanhado o seu disco, o seu trabalho aí, tanto nesse aspecto de divulgação como no aspecto de pesquisa, que eu acho que é fundamental também para que a gente possa desenvolver a cultura do nosso país, né? Então, obrigado e grande abraço.
Sucesso, professor!
Você está sintonizada na Rádio Fiscar 95.3 FM. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Conversa Instrumental, que dessa vez recebeu o artista Manassés Aragão, trompetista que lançou o disco recentemente, agora em 2020. O álbum é intitulado Confluente. A entrevista foi realizada pelo nosso parceiro Clesley Brandão, também trompetista e pesquisador, doutorando da Unicamp. A gente está ouvindo aqui, para encerrar o nosso programa de hoje, a música Amigo Agripino, também presente no álbum do Manassés Aragão. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 9 horas da noite, aqui na Rádio UFSCar. Mas também está sendo disponibilizado nas plataformas de streaming que aceitam o formato podcast, como Spotify, iTunes, entre outras. No site da Rádio Fiscar, no meu site pessoal, joãocasimiro.net/conversa-instrumental, e nas plataformas de streaming, você pode ouvir esse e os programas anteriores do Conversa Instrumental. O trabalho de divulgação e distribuição do programa é feito pelo colaborador Gustavo Lopes. Para entrar em contato conosco, para sugestões, dúvidas ou críticas, você pode fazê-lo através do e-mail conversainstrumental@gmail.com ou através das redes sociais do Conversa Instrumental, no Facebook e Instagram. Meu nome é João Casimiro, sou baterista, pesquisador e professor na Universidade Federal de Goiás. Esse foi mais um episódio do programa Conversa Instrumental. Obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima!
Você escutou Conversa Instrumental. Programa independente transmitido na 95,3 FM.